agora na Rádio UFSCar. Espalha Brasa. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Vamos espalhar a brasa, pessoal!
Vamos!
Então ataca, sanfoneiro de dor!
Está no ar, Espalha Brasa, o programa que valoriza o melhor do forró.
Já está no ar o programa Espalha Brasa comigo, Zé Geraldo. Eu falo direto dos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação. E o nosso programa aqui é transmitido pela Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, pela Rádio Taperoá FM, pela Rádio Web da FAPCOM e pela Rádio Web Confiança, lá em Fortaleza, no estado do Ceará. É o programa Espalha Brasa, que já está no ar. Hoje de trilha, fundo musical, valorizando a música instrumental, o forró só tocado, o mestre, o genial Oswaldo Almeida e Silva. Eu falo de Oswaldinho. Seja muito bem-vindo ao Espalha Brasa. Hoje eu acordei alagoaníssimo. Hoje eu estou aqui, rapaz, com dois ícones do forró, da música brasileira, porque ele vai falar muito mais sobre a carreira dele. Eu conheço esse cidadão de projeto, de CDs, de música, como compositor, como cantor. E é uma honra o Espalha Brasa receber, direto da terra dos Marechais, o meu... Agora amigo, né? A gente já tinha se falado alguma vez, mas a gente já estava bem próximo do que se imagina. Eu falo de Eliezer Seton. Seja bem-vindo ao Espalha Brasa.
Seja. Eu digo bom dia, eu digo boa tarde, eu digo boa noite.
Dê boas aí para tudo quanto é lado, porque o programa vai em várias rádios, vários horários. É o Espalha Brasa.
Então vamos espalhar. E eu quero registrar que a nossa amizade consolidou-se definitivamente hoje, quando você me ajudou a carregar a minha mala. Ali você mostrou que amigo realmente é para essas coisas, né?
E esses músculos, ainda bem que não tem imagem aqui, potente...
Não, mas eu que lhe acompanhava pelo Facebook, né?
Espalha Brasa, versão Facebook.
Bacana, os programas e tal. E a gente se amigando no Face, se amigando no Instagram e tal. E aí você dizendo, quando vier para São Paulo, é por aqui. Não, tá chegando, tô com um disco para lançar já e vou estar aí. E aí, estou aqui.
Maravilha. Eliezer, como é... que você foi pra música? Reduz essa história aí, porque senão, quantas horas tem que ter Espalha Brasa?
Olha só. Eu oficialmente, eu comecei a compor, comecei a compor em 1976, no mesmo ano que eu entrei na faculdade de economia, com 19 anos de idade. Eu sou de 1957, quem quiser fazer as contas, faça assim, é mais fácil para calcular a minha idade assim. Procure saber quantos anos tem a cidade de Caruaru. Aí, se você procurar hoje, você vai descobrir que Caruaru tem 162 anos. Você tira os 100 e deixa os 62 para mim. Porque eu nasci em 1957, no ano do centenário de Caruaru. Então, nem um caruaruense... Olha, eu sou de Maceió, hein? Atenção, eu sou de Maceió. Mas nenhum caruaruense responde tão rapidamente quanto eu. Quantos anos tem Caruaru?
O cara vai ficar na dúvida.
Mas não, 62. Porque eu nasci no ano do centenário de Caruaru, que, por acaso... foi o ano em que Gonzaga gravou a Feira de Caruaru, de Onildo Almeida. Uhum. sendo que o Nildo tinha gravado já em 55 ou 56, mas o Gonzaga gravou no centenário de Caruaru. Então essa data amarra a minha idade. Então eu com 19 anos, em 1976, entrei na Faculdade de Economia e eu comecei a compor nesse ano. Eu brincava na infância, eu não sabia, eu tirava onda com minhas irmãs fazendo paródia, etc. Mas eu não conto com isso. Mas em 76 comecei a compor a primeira música. Em 77 eu estava entrando no primeiro disco, graças a um festival. Quer dizer, um ano depois, eu tinha 8, 9 músicas feitas e eu entrei no primeiro festival Alagoano da Canção Nordestina.
Já era Eliezer Seton? Não.
Eliezer Seton, porque o meu nome é de batismo, Eliezer Otílio Seton. O Otílio da minha mãe, né? E o Seton, S-E-T-T-O-N, do meu pai, que eu sou neto de Sírio. Meu avô era Sírio, Jacques Seton, meu avô, Jacques Seton com C antes do Q. Uhum. Aí eu tenho um filho, Jacques Seton, que não tem o C antes do Q. Mas, paiinho, por que o senhor não botou com o C? Meu filho ia dificultar na hora da... Mas dificulta do mesmo jeito que o povo fica chamando eu de Jaque, ou de Jackson.
Jaques.
Né? Eles falam, com o C não ficava mais charmoso. Eu digo, não se esqueça que o Morellen Bauer também não tem o C antes do Q. Então você tá em boa
companhia. Você está embasado aí pelo Morellen Bauer.
Então eu, neto de Sírio, esse nome é Eliezer Seton, eu, Eliezer Seton, já em 77 no disco. E para sua surpresa, nesse mesmo disco, tem uma das faixas lá cantada por um cara chamado Erivan Alves.
Que é o Zinho?
Homem, você sabia dessa história?
Erivan, né? Alves Almeida ou Almeida Alves?
É uma coisa assim, Erivan Alves, que o Zinho era cantor de samba enredo lá em Maceió, da escola Jangadeiro, a escola de samba Jangadeiros Alagoano. E o Zinho tá cantando nesse festival, uma música de Oscar Almeida, chamada Alegria de Pobre, aquele vozeirão do Zinho. Isso antes do Zinho ser carregado pelos três do Nordeste. Então tá lá. Tá lá o Zinho cantando. Isso agora na mente não me vem mais, mas tem gente também ilustre. E estava eu ali realizando um sonho inimaginável, que era estar num disco, gravado em Recife, na Rua da Concórdia, num estúdio que tinha 2 canais só. Tanto é que os erros que você cometesse num canal tinha que cometer no segundo canal para não atrapalhar a história, né? Então aí gravava uma base e tal, e depois tava a voz em cima, tudo junto. E aí, primeiro disco, e eu no Brasil, era um disco que, por acaso, tem muita música nordestina, não era um disco de forró, mas era um disco de festival, mas eu não era forrozeiro, que eu digo, eu não nasci forrozeiro. Eu nasci nordestino, mas não nasci forrozeiro. A história do forrozeiro vai chegar depois, quando a gente tiver esse papo rolando, vai acontecer. Eu vou contar a história do forrozeiro.
E Vinícius, uma coisa, o Grupo Terra, isso foi antes ou depois?
O Grupo Terra foi exatamente por causa desse festival. Tá. Você é um danado. Você espalha a brasa mesmo. Olha só, o Grupo Terra é outro sonho de consumo meu. Eu comecei a compor e na faculdade de economia, eu andava de carona com meu amigo Elvio Braga Vilas Boas, mais conhecido no Racha da Praia da Avenida de Sobral como o Bolha ou Elvio Cão. Era apelido do Elvio. Então o Elvio me dava carona no Fusca dele para a universidade. E o Elvio tinha um irmão chamado Paulo Renault Vilas Boas, que nos deixou. E existia o Grupo Terra. Paulo Renault, Chique Alpídio, Cláudio, o baterista, Zailton Sarmento, um mago de todos os instrumentos. E eu fui assistir o Grupo Terra no Teatro de Arena, mas o teatro está sendo pequeno, mas o teatro hiperlotado, eu consegui assistir em pé. Quando eu vi o grupo no palco, eu não acreditei que aquele grupo existia em Alagoas, um grupo todo de música autoral, um grupo fortíssimo. Era o ano, na época, o Quinteto Violado era o grupo de
proa. Era referência, né?
Era referência. E aí tinha, no Recife tinha o Quinteto, tinha o Som da Terra, que era
a banda de pau e corda.
A banda, né? De pau e corda.
Ave Sangria, não sei se já tinha passado, talvez.
Mas aí lá em Maceió estávamos nós, o Grupo Terra, certo? E lá em Maceió a gente, eu não estava no Grupo Terra ainda. Uhum. Aí quando eu fui pro festival, nesse festival do que eu participei, eu fui, cantei com o Grupo Terra. É, a música se chama Desesperança e tá lá, a autoria, ele é intérprete, Grupo Terra. E terminei, já que eu tava nos ensaios do Grupo Terra, cantando junto com o Chico Alpílio uma outra música de outro compositor, que a minha voz com a do Chico casou direitinho. O Chico rouco e eu fanho. Aí quando juntava o rouco com o fanho, o bicho tava uma voz bonita da porra, mas não podia separar essa dupla. E aí o que aconteceu? Foi tempo que o Marcos Vagareza, lá nosso, que é hoje o Marcos Maceió, parceiro de Valdir Luz, autor de um monte de sucesso, na voz de Daniel, Alexandre Pires, João Paulo, o que seja. O Marcos, Maceió, que é coautor de Ponta de Lápis, que é um clássico local lá em Maceió. Todo mundo canta, todo mundo ouve Ponta de Lápis. É um banner de Maceió, que eu gravei, inclusive, no meu disco de 2000, eu gravei. E aí, e meio mundo de gente, como eu canto muito Alagoas, pensa que Ponta de Lápis é minha, não. Ponta de Lápis é de Marcos Maceió e de Beto Barbosa, não Beto Barbosa, cearense da Lambada, o Beto Barbosa nosso lá de Maceió. O clássico Ponta de Lápis é assim: Ponta de Lápis, escrevo amor à vista, viajei de mar acima, te encontrei em Maceió. Minha sereia, ponta verde, paz do sal, os teus olhos me embalam, saudades de Maceió. M de mar, A de amor, C de carinho, sol e mar de Maceió. É de eterno e de ilusão, ó Maceió, você roubou meu coração. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió. Isso é um hino, né, Maceió? E muita gente atribui isso a mim, eu estou sempre explicando, já corrijo, sempre que eu posto, minha gente, ó, os autores falando assim. Mas aí o Marcos Vagareza, de onde eu puxei, eu sou um perigo para fugir da raia. Aí o Marcos Vagareza estava de saída para São Paulo. E o Marco Vagareza fazia parte da formação original do Grupo Terra. Como minha voz casou com a do Chico nos ensaios, cantando uma música já de outra pessoa, os caras disseram: aliás, o Marco está viajando, todo mundo quer ficar no Grupo Terra, pelo amor de Deus, eu tinha visto o grupo tocar. E aí.
Já estava babando.
Aí eu já comecei pela cobertura, tá vendo? Aí é maravilha. Aí sim, junto com o Chico e o Pires, convivendo, e aí comecei a compor também, junto com o Chico, tá? O Chico, melodista, arranjador, gênio. E tanto é que volta e meia, quando eu estou mostrando coisa para o Chico, essas harmonias aí eu reconheço do Chico, você deixava a vista, você nunca escondeu. E eu roubei um monte de coisa do que o Chico fazia tocando e tal, e eu sempre digo, minha influência mesmo de melodista, de harmonizador, é o Chico do Grupo Terra, que estava nesse mesmo disco, cantando, dizendo, minha história entra com o Grupo Terra.
Mas... Quanto tempo durou esse casamento com o Terra?
Até o Terra terminar, não sei quem foi aquele, o Terra...
Inclusive, mas nossa... gravou quantos trabalhos?
Olha, o Grupo Terra fez um trabalho, inclusive esse trabalho foi lançado pela Bandeirantes.
Sim.
Nós estávamos...
Selo Band na época.
É, Selo Band. Uhum. Nós estávamos gravando em Recife, aí já não era mais dois canais, não. Aí era no estúdio do Zé da Flauta, já era quatro canais, era canal que a gente não sabia o que fazer com ele, com aqueles canais todos. E aí a gente gravou, a gente estava gravando, estava em estúdio gravando, e não sei como a história chegou na Bandeirantes, e a Bandeirantes foi quem... lançou o nosso disco. E por conta disso, entramos em trilha de novela.
Rosa Baiana, talvez?
Rosa Baiana, uhum. O Pé de Laranja Lima, que entrou, Maria Fumaça, que é justamente minha, do Chico, do Paulo Renault, o que é irmão do meu amigo de faculdade e tal. Maria Fumaça, que na novela do Pé de Laranja Lima, ela era a música do português, porque tem a história do trem, e o português termina morrendo depois que o carro é atropelado pelo trem. E eu estou um dia morando no Rio de Janeiro, lá na frente, 1985, 86, que eu morei no Rio, de 85 a 89, e eu acordo com a televisão ligada, e eu ouvindo a minha música, era uma reprise da novela, uhum. E a minha música tocando a novela. Eu tinha visto lá em Maceió na época, eu não passava, não pegava.
Uhum.
Mas, quer dizer, e aí o Grupo Terra existiu, entendeu? Mas aí eu nem sei precisar. Inclusive, eu preciso até levantar, assim, amarrar, assim, quando é que nós paramos. Já fizemos, já juntamos algumas vezes, fazer algumas coisas. Tem alguém que está fazendo um material, fazer um DVD e tal, uhum. História. Mas o Grupo Terra foi a minha plataforma de lançamento. Né, plataforma, no tempo plataforma era plataforma de lançamento, hoje ela é plataforma digital.
Maravilha, mas você veio aqui, além dessa prosa deliciosa, você veio para falar do seu novo trabalho, e a gente vai ouvir uma música agora, que é Em Nome do Forró, que você me falou em off aqui, que é o onzimo, número 11.
É o número 11. O Em Nome do Forró é o nome do disco, certo? É o nome do disco, e eu precisava, tem alguns discos meus, tem um nome de alguma música do disco. Mas outros não. Esse é um deles, que o nome Em Nome do Forró é o nome do disco, porque eu precisava da palavra forró na capa do disco, porque a palavra forró universalizou-se o mundo inteiro com essa palavra forró. E como no meu disco não ia ter nenhuma sanfona, nem um zabumba, nem um triângulo na arte.
O cara final, precisa saber que é forró.
Precisa saber que é forró. Aí eu precisava do nome forró na mente. Não foi por isso que eu usei. Eu primeiro criei o nome, depois vi que ele fechava esse assunto. E aqui eu digo, nessa circunstância, eu quase que me coloco como um procurador sem procuração para falar em nome do forró.
Perfeito. Vamos escutar a primeira faixa? Qual que é?
Bem Severo. Que você
Bem Severo. Severo.
Faixa 1.
É do Rafael Meninão, sanfoneiro. É,
exatamente.
Danado.
E essa música originou o disco, porque quando o Rafael Meninão mandou essa melodia pra mim, a letra, porque ele já sabia que ele me conheceu através do Ney Conceição, que é quem produziu o disco. Sim. E o Ney, já era parceiro do Ney numa música, e aí o Meninão faz parte daquele grupo de instrumentistas que gostam de ter suas músicas cantadas, que gostam de ver uma letra sobre música. Tem instrumentista que não faz questão disso, porque é instrumental mesmo tal. Mas o Meninão, né, tem essa vontade. O próprio Ney também, que a gente terminou compondo junto. Aí o Meninão mandou para mim a melodia do Bem Severo, certo? E aí a gente ouve, depois eu conto uma historinha em cima do Bem Severo.
Bem Severo, Eliezer Seton, do Meninão e do próprio Eliezer.
Vai na cacimba pegar água que eu te espero. Não me enrole com teu lero, tô querendo te assuntar. Vem sem catimba, tu já sabe o que é que eu quero. Posso até ser bem severo, se eu botar pra te amansar. Deixa de poupa, não pergunte com que roupa. Só porque eu tô dando sopa, não carece me humilhar. Dê cá teu beijo, diga sim pro meu desejo. Que eu me esfolo, eu me esquartejo, se tua boca eu não beijar. Se estás pensando que só tu é quem me faz feliz, por um triste acertou, não me deixa assim, veja como eu tô, desesperado mendigando teu amor. Não me deixa assim, veja como eu tô, desesperado mendigando teu amor. Se estás pensando que só tu é quem me faz feliz, por um triste acertou, não me deixa assim, veja como eu tô, desesperado mendigando teu amor. Não me deixa assim, veja como eu tô, desesperado mendigando teu amor.
Espalha Brasa, muitas histórias e personagens do forró.
Vai na cacimba pegar água que eu te espero. Não me enrole com teu lero, tô querendo te assuntar. Vem sem catimba, tu já sabe o que é que eu quero. Posso até ser bem severo, se eu botar pra te amansar. Deixa de poupa, não pergunte com que roupa. Só porque eu tô dando sopa, não carece me humilhar. Dê cá teu beijo, liga sim pro meu desejo. Que eu me esfolo, eu me esquartejo, se tua boca eu não beijar. Vai lá na cacimba se banhar, vem cheirosa, eu tô querendo te assanhar. Vem comigo ligeiro, faz de mim teu puleiro. Vem cá, o meu lugar é teu lugar. Vai lá na cacimba se banhar, vem cheirosa, eu tô querendo te assanhar. Vem comigo ligeiro, faz de mim teu puleiro. Vem cá, o meu lugar é teu lugar. Vai, meninão! Presta atenção no serviço, meninão!
Thank you. senão eu dou-lhe um nó. Presta atenção no serviço, menino, eu sou um forró. Tome cuidado comigo, menino, senão eu dou-lhe um nó.
O Espalha Brasa de hoje tem a honra de receber Eliezer Seton. Essa é uma das faixas mais conhecidas sua, né?
Bom, eu por acaso, ontem, independente de quando vai ao programa, eu estava em Campinas com meu amigo Mila do Acordeon, conterrâneo Mila do Acordeon, que inclusive está nesse disco também, porque o meninão gravou o disco todo no Rio, mas em Maceió eu coloquei outras coisas, violão, voz, cavaquinho, e inclusive mais alguma coisa de sanfona, que o próprio meninão pediu. Aliás, é, olha, ficou umas faixas um pouco meio vazias, uns espaçozinhos. Aí eu digo, não, eu tenho aqui quem resolva aí, e aí para poder preencher algumas coisas, pra, tudo bem. Aí eu estava com o Mila em Campinas. O Mila hoje, ele é o acordeonista do Dona Zefa, do trio Dona Zefa.
Danilo e com
o Danilo e o Murilo. Aí eu estava com eles e foi quando eu descobri da força que essa música tem por aqui, porque quando o Danilo descobriu na conversa que essa música era minha, ele palideceu. Ele disse, Zé, essa música é a coisa mais linda. Coisa... E aí, eu descobri isso outro, porque eu sei que quem trouxe ela pra cá foi o Mestrezinho, mas eu pensava que a minha música mais conhecida que o Mestrezinho trouxe pra cá é o Por Um Triz, que também tá nesse disco meu novo. Essa versão que a gente tá ouvindo em BG é a versão dela no disco que eu gravei em 2000, certo? Totalmente acústico mesmo, é somente violão, zabumba, triângulo, sanfona e mais alguma coisa assim, apareceu um violino aqui, lá, mas não tem contrabaixo. Então, esse disco foi o disco de 2000. Eu Sou Forró, tá no disco novo também, mas eu descobri na prática, vendo com o Danilo, que eu falei do Por Um Triz, o Por Um Triz é que eu pensava que era a minha música mais conhecida, que inclusive o Dona Zefa já gravou o Por Um Triz. Mas aí eu soube ontem que o Eu Sou Forró, ontem que eu digo, é ontem em relação a essa viagem, tarará. Aí que o Eu Sou Forró é olhado, se pelo Danilo e por você, no meio forrozeiro, é um clássico. Lembrando que tem dois Eu Sou Forró. Porque tem um Eu Sou Forró, que é de Pedro Chamorim, que o Flávio José também gravou, que é... Sabe quem sou eu, sabe quem sou eu sou forró. Tem isso, sei lá. Então tem duas, eu sou forró. E na hora que estão pagando direito autoral, toda vez que cai algum direito autoral na minha conta, eu fico feliz da vida. Quando cai na conta dos outros, eu digo, rapaz, eu acho que é errado esse negócio.
Tá errado isso aí, né? Vamos curtir mais uma faixa do novo CD? A gente
Vamos
já volta
sim.
na prosa?
Vamos sim.
O que é que você sugere?
Eu vou deixar um pouco do autor de lado e vou pegar o cabo que inventa as coisas, que tem as ideias de pegar, transformar coisas, juntar. Aí a gente vai para a faixa 4, onde eu juntei duas músicas. Uma é o Quem Sabe, que é uma modinha de 1800, do século XIX, que é uma modinha de Carlos Gomes e Bittencourt Sampaio. Carlos Gomes de Campinas.
Sim, que vai virar uma minissérie na Globo, né?
É.
Já tá sempre preparado, uma série sobre o Carlos Gomes.
Tomara que eles gostem do meu forró, porque eu peguei o Quem Sabe e toquei como forró, né? A modinha que adiantava você. Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Isso é o Quem Sabe. E aí ela virou um forró. Tá vendo? O Bittencourt Sampaio é Sergipano de Laranjeira, tá lá. Bittencourt Sampaio, Carlos Gomes. E eu juntei com o Tico Tico no Fubá, que é do Zequinha de Abreu. Mas nesse caso, eu cantei a versão com letra de Aloysio de Oliveira. Que Aloysio de Oliveira, que era do Bando da Lua, que era quem produzia Carmen Miranda, nos Estados Unidos. E aí, a letra mais difundida no Brasil do Tico Tico é de um outro autor, que me foge agora o nome, que é a letra que todo mundo gravou. Essa letra que eu estou cantando nesse disco, quem gravou foi a Carmen Miranda. E foi a letra que o Aloysio fez lá, porque a música já era anterior às duas letras. Então, nessa versão do Tico Tico que eu juntei com Quem Sabe, essa versão, por favor, quem canta essa versão é Carmen Miranda e Eliezer Seton. Dois ícones da música brasileira.
Agora vamos curtir com Eliezer Seton, Em Nome do Forró, é o trabalho número 11 dele, né? O 11, né?
O 11.
Quem Sabe, do Carlos Gomes, do Bittencourt Sampaio, e Tico Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu e do Aloysio de Oliveira. No caso aqui, Aloysio de Oliveira é a letra, né?
A letra.
Exatamente. Canta Eliezer Seton.
tão longe, de mim distante. Onde irá teu pensamento? Tão longe, de mim distante. Onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade, da saudade, agro tormento. Tão longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade agro tormento. O tico tico tá, tá outra vez aqui. O tico tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas do pomar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas do pomar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá, em cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas do pumá. O tico, tico, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas do pumá. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá, de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação.
É um forró, meu véi.
Mas dois com leite, minha véia.
Quando a gente namorava, você era uma princesa. Ah, meu Deus, eu me afobava diante de tanta beleza. Era um tal de roupa nova, um tal de perfume francês, que eu quase nem aguentava pensando na primeira vez.
Gente, essa, isso é a grandiosidade desse cara que tá ao meu lado esquerdo aqui. É um lugar que a gente bota os amigos, do Eliezer Seton. Eliezer, você foi gravado pela banda Mastruz com Leite. O que, que é aquela geração? Qual é o legado? Existiu um, essas bandas deixaram algum legado? Petrúcio Amorim foi gravado por elas, Maciel Melo, você foi gravado, Luiz Fidelis. O que a gente pode olhar para trás e falar? Qual foi a contribuição que a Sun Zoom e outras bandas deixaram?
Não, a contribuição da Sun Zoom é inquestionável, é fundamental para tá tudo que acontece com o forró hoje. Criou-se a discussão na época da forró de plástico versus forró pé de serra, mas o principal que a sacada do Emanuel Gugel, um cara com uma visão ultrassônica, é que uma das coisas, o nome da banda sair dentro da gravação. Uhum. Porque aquela coisa de que as rádios, nem todas as rádios davam os créditos. É. Quem é o artista cantando, né?
Se as rádios não acreditavam o cantor, imagina o compositor.
Compositor. Então, aí na hora que o Mastruz, a banda, eram várias bandas lá dentro da empresa do Emanuel, uhum, do Emanuel Gugel. Mastruz com Leite e as outras.
Vem com Terra, Cavalo de Pau.
Cavalo de Pau, né, Calango Aceso, babá. Então, o nome da banda aparecer dentro da música.
Né,
é um forró, uma vinheta, um forró Mastruz com Leite. Sacada genialíssima do Emanuel Gugel. Uhum. E outra coisa, as bandas que até então eram que tocavam, era quem tocava nos bailes para preencher o espaço antes e depois da atração principal, que vinha fazer o show por volta de 11 horas, meia-noite, né? Os artistas solo que vinham fazer. E as bandas de baile, que não merecem, né? Banda de baile, tocavam antes, e tocavam 4 horas de festa, 2 horas antes do atração e 2 horas depois. E aí, com a entrada do Bastos Clique do circuito, as bandas de baile que se sentiram fortes passaram a ser, já existia, tá certo? Os Fivers, né?
Uhum.
Coisa lá para o Jovem Guarda, né?
Os Incríveis.
É, os Incríveis.
Trepidantes.
Né? Renato, seus Bluecaps e tal. Uhum. Mas existia um sem número de bandas no Nordeste, no Brasil afora, uhum, que era só banda de baile e tal.
E outra coisa também que eu reforço nessa questão da Sozu, inclusive citei agora, é que eles gravaram, digamos assim, algumas letras duvidosas, mas também deram vitrine a muitos artistas que faziam coisas boas.
Mas olha, e a questão da letra duvidosa, como se fosse, você está falando como fosse duplo sentido?
É,
mas só que o duplo sentido já imperava na música nordestina, certo? Zé Nilton, vem cá, gostava. Aí lá vem lá, mesmo lá, Genival.
Sandubeck, né? Beck, quantos discos de ouro? Camilda, né? Que depois do...
Alagoano, Sandubeck, Alagoano. Uhum. Aí lá, veja só, quando você falou dos artistas que foram gravados pela Mastruz com Leite,
uhum,
aí você citou, o Mastruz gravou uma música minha, essa. Só que o seguinte, ela foi o sétimo, foi 95, ano 95. E o Mastruz chegava a lançar 2 discos por ano.
Uhum.
Então, foi o sétimo da série. E ela foi música de capa. Porque o Mastruz passou a vida inteira sem botar a cara de ninguém na
fazia
desenhos.
Caricaturas, desenhos.
Desenho. Então, aí ela foi a música de capa. O caba na cama, meio gordo, e a mulher com os bobs na cabeça. E eu tenho em casa, uma relíquia que eu tenho em casa, maravilhosa, que é o LP Mastruz com Leite, o CD Mastruz com Leite e a fita cassete Mastruz com Leite.
Uhum.
Os três.
A saía?
É, né, com capa e tudo. Uhum. E o Mastruz inventou essa história, uhum, das fitas cassete distribuídas nos postos de gasolina, dando pro povo para poder tocar.
E o Emanuel também lançou CD Mastruz cantando Jacques do Pandeiro?
Isso, já.
Mais Nordestino, isso, mais na frente.
Mais na
frente. Dominguinhos, Marinês, né?
Aí quando você citou, citou Petrúcio, citou Maciel, aí você citou Lucidelli. Lucidelli sai, não pode ser citado junto comigo, Maciel e Petrúcio, porque o Lucidelli era quem abastecia o Mastruz com Leite de composição. O Lucidelli é fantástico, compositor, uhum, maravilhoso. Você vai ver a quantidade de músicas, a quantidade e a qualidade das músicas do Lucidelli. Ele como homem e a menina compositora.
Rita de Cássia.
A Rita de Cássia.
Uhum.
Os dois grandes, se você for ver dentro da obra que o Mastruz gravou, eles estão lá presentes e tudo. Luiz Fidelis é uma figura
de
linda.
Cabo a rabo, né?
Alô, Luiz Fidelis, eu continuo te amando.
Eu adoro o Luiz Fidelis. Eu conheço ele, a gente bateu papo algumas vezes, mas quando ele virar São Paulo, vou fazer questão de trazer ele aqui. Vamos escutar mais uma faixa aqui do teu novo trabalho? O que você sugere?
Eu ainda vou. A gente vai ter chance de ouvir mais alguma depois, mas eu vou puxar para aqui. Eu vou para o Por um Triz, que é uma música que o Zinho também, porque ela estava no disco do Zinho de 94. Eu Sou o Forró, que você já usou como BG, que está nesse disco também,
uhum,
deu título ao disco do Zinho em 94. Zinho, Eu Sou o Forró. Concorreu ao Prêmio Sharp, etc. Foi produzido pelo Oséias e tal. Uhum. E no disco que tem Eu Sou o Forró, que dá dono disso, tem também o Por um Triz. E ela virou um hit aqui no circuito de cá. Tanto é que eu trouxe para dentro desse disco meu as coisas minhas que eu já sei que tem audibilidade e visibilidade para poder tipo, juntar assim. O olho do dono é quem engorda o gado, né? Aí eu chegando perto, então Por um Triz, eu tô trazendo aqui nesse pacote esse shot que o mestrezinho mostrou pro mundo. E agora eu tô me mostrando, minha gente. Olha, quando pensar no Zinho e no Triz, eu penso no Eliezer Seton também, eu tô junto.
Canta Eliezer Seton, por um Triz dele mesmo.
Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Tudo que você pedia eu, de beijo eu dava, quando você dormia. Era eu que acalentava no tempo que você morou comigo, era feliz. Enquanto minha cabeça estava sempre por um triz, tudo que eu tinha era seu. Você abusava, sumia noite e dia, e em noite eu não lhe achava. Agora come um pão que o diabo amassou. Quem semeou o castigo tá colhendo o que plantou. Quem semeou o castigo tá colhendo o que plantou. E agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Você pedia eu, de besta eu dava quando você dormia. Era eu que acalentava no tempo que você morou comigo, era feliz. Enquanto minha cabeça estava sempre por um triz, tudo que eu tinha era seu, você abusava. Sumia noite e dia, dia e noite eu não lhe achava. Agora come o pão que o diabo amassou. Quem semeou o castigo tá colhendo o que plantou. Quem semeou o castigo tá colhendo o que plantou. E agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu chorar.
Esse é Jorge de Altinho, gente. Esse sinal aí é que é tirado direto do vinil, viu? Então a galera que escuta esse palhabras aqui sabe que eu trago uns, de vez em quando trago umas faixas de vinil que fica meio.
Não, mas o que eu estranhei.
O arranjo.
Não, o que eu estranhei foi a sonoridade da tradução da sanfona. Como a sonora abre uma voz, uma terça, que eu não, meu ouvido não estava acostumado com ela. Uhum. E aí eu não lembrava que o Jorge gravou com a sanfona fazendo essa vocalização. E eu acostumado com a tônica só, uhum. Aí eu estranhei a voz. Pensei que era outra, não, mas Jorge...
Esse é texto de separação ou que é sua?
Texto de separação.
É, que beleza.
Alcimar também gravou texto
de separação. É, sei também.
E outro menino, Toninho, eita, meu Deus, lá também de Caruaru, que Alcimar produziu.
Bacana.
Ai, meu Deus, me perdoe, me fugiu agora.
Oi, Eliezer Seton, me diz uma coisa, e o que, que você me fala do gringo do samba?
Gringo do samba, Seton Neto, Salomão Seton Neto, gringo do samba, Rei Momo, primeiro e único do Carnaval Alagoano por 19 anos consecutivos. Meu pai, certo? Sambista, mas seresteiro, cantava com voz linda do papai. E aí, quando as coisas, Eliezer, seu pai sambista, você forrozeiro, porque a diferença, não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. É a espécie do Jacques do Pandeiro, que você vai ver lá o forró e o samba. Tá?
Essa miscelânea de quando você vai para Carlos Gomes, para os Mestrezinho, o Zequinha de Abreu, isso tem a ver com o gringo do samba?
Tudo.
É a emoção do nosso programa aqui, falando com ele, Eliezer Seton, lembrando aqui do papai dele, Seton Neto, né? O gringo do samba. Vamos escutar mais uma faixa do novo CD do Eliezer Seton. Até eu fiquei emocionado aqui. Esse é o nosso programa Espalha Brasa. A gente rememora aqui, a gente rememora histórias. E, logicamente, esse não é o primeiro artista que emociona, assim, nosso programa. E aí, vamos escutar mais uma faixa. O que é que você sugere?
Eu vou sugerir Eliezer. O Canto da Sereia, certo? E não vou dizer nada sobre ela. A gente fala sobre ela depois que ela tocar.
Daqui a pouquinho. Vamos lá. Eliezer Seton.
Pra sonhar, se o sol clareia, a lua quando cheia, brilha a noite e nos conduz. Se o canto da sereia desnorteia, siga os versos que compus. E enfim, quando o frio do inverno te envolver, só o amor que é eterno vai te reaquecer.
A Brasa, muitas histórias e personagens do forró.
Entre o mar e as montanhas haverá quem dirá que o que sonhas realizar-se-á. Ao buscar quem te encante, hás de achar quem os males espante e te acorde pra sonhar. Clareia a lua quando cheia, brilha a noite e nos conduz. Se o canto da sereia desnorteia, siga os versos que compus. E enfim, quando o frio do inverno te envolver, só o amor que é eterno vai te reaquecer. Só o amor que é eterno vai te reaquecer. Só o amor que é eterno vai te reaquecer.
Azul e branco é o CSA. Centro Esportivo Alagoano.
Eu queria só fazer uma pergunta pra você. Qual é a cor da terra? Qual que é a cor do mundo?
A terra é azul, todo mundo sabe disso. Foi preciso o Gagarin ir lá em cima pra mostrar pra gente, mas a gente...
E uma das suas paixões é o CSA?
Maravilha, inclusive esses dias que eu passei em São Paulo recentemente, foi pra levar 6 gols do Palmeiras, 2 gols do Santos, mas eu fiz 2 gols no Palmeiras, no Pacaembu, e na Vila Belmiro eu tive o prazer de estar no lugar que viu o Pelé crescer, e o CSA só me dá alegria, independente do resultado do jogo, principalmente porque nos 2 jogos o meu time jogou, brigou e brilhou, e é isso que eu só quero isso dele. Estamos na Série A, porque o A que está no nosso nome do CSA, esse A já estava ali, era uma premonição. Já estava esperando para essa Série A que aconteceria e aconteceu.
Você ia falar das versões, a história da né?
A gente ouviu, ouviu a Ova de Rainbow, que é, se fosse traduzir, seria Além do Arco-Íris, que é a música do filme Mágico de Oz, que essa música tem 80 anos, ela foi gravada em 1939, e o filme, ela ganhou o Oscar em 40. De melhor música, que ela foi do filme do Mágico de Oz, foi de 39. E lançou a Judy Garland pro mundo, ela adolescente e tal. E essa versão que eu fiz para essa música, em forma de shot, já é uma coisa que eu venho fazendo, que é o seguinte: como eu sou letrista, quer dizer, eu sou letrista e melodista, tanto eu componho sozinho, quando eu componho com parceiros, como eu fiz o Bem Severo com o Meninão, tá aí no disco, tem a música minha com o Lê Conceição, Alô Interior, tem uma parceria minha com o Targino Gondinho no disco, que é uma música que Gilberto Gil gravou, e quando eu faço com parceiros, eu faço a letra pra música, então a música já tá pronta, eu boto a letra em cima, então uma versão não é nada mais do que você fazer uma letra pra uma música que já existe e você com descompromisso com a letra original, você não tem preocupação com a tradução, você usa a melodia e você compõe sim. Então o Ovo de Rainbow virou O Canto da Sereia, como no mesmo disco o My Way, que consagrou o Frank Sinatra, que o Frank Sinatra consagrou o My Way, que é uma música francesa, a original, ela chama-se Comme d'habitude, e ela originalmente é francesa. É o Polanca fez a versão em inglês, Polanca canadense. Bom, tudo bem. O My Way está no meu disco como Bem a Meu Jeito, outra versão. Como também Le Moulin de Mon Coeur, que é uma música de Michel Legrand, que por acaso, infelizmente, nos deixou esse ano de 2019. E eu queria muito que o Michel Legrand tivesse ouvido essa minha versão da música dele. E essa música, inclusive, o Cezinha, o acordeão, gravou junto comigo, certo? Gravou, é a participação que eu tenho no disco especial do Cezinha, cantando comigo. Então, outra versão. Agora, por que dessas versões? Primeiro, eu as componho porque elas me chamam para compor, tá? Como melodias muito que são. Mas a minha intenção é que esse disco corra mundo e, com isso, eu mostre o Xote e o Baião no mundo lá fora, eles como base de músicas que o mundo já conhece. Porque onde quer que toque o Canto da Sereia, o Bem a Meu Jeito, né? O Moulin de Mon Coeur, as pessoas vão saber, em qualquer país do mundo que tocar, opa, essa música eu conheço. Mas vão ouvir numa língua diferente, mas principalmente vão ouvir com uma estrutura musical diferente, que é o forró, que está solto no mundo. E a minha briga com o forró lá fora, eu espero brigar por um espaço no mercado internacional, do forró como gênero musical, o baião e o xote como gênero musical, para que a gente consiga alguma coisa similar ao que a bossa nova conseguiu, porque eu digo que a bossa nova traduziu o samba para o mundo. O samba já estava aí, a música brasileira já estava no mercado internacional. Eu digo isso na apresentação desse disco, o que já tinha sido tocado de música brasileira no mundo, mas só a bossa nova em 59, com o João Gilberto, ele traduziu o samba.
Isso,
e aí o que eu espero, eu acho, eu tenho convicção, não sei se vai acontecer, mas que o baião e o xote, mais o baião do que o xote, porque o próprio xote já é próximo ali do foxtrot, já é uma coisa mais próxima do jazz e tal, tudo bem. Mas o baião, principalmente, ele tem condições de ocupar um espaço no circuito mundial como um gênero musical, do mesmo jeito que a bossa. Aí essas versões estão no disco para cumprir essa missão e, ao mesmo tempo, para eu me deleitar ouvindo. E aí, o Bem Meu Jeito, que é o My Way, além de mim, também foi gravada por Elvis Presley, por Frank Sinatra, esses caras que já disseram alguma coisa.
Beleza, é uma pena, mas o nosso programa chegou ao final. Acabou-se o que era doce.
Fazer o quê, né?
Despeça da galera.
Não, eu peço somente dizendo o seguinte, que eu viajei muito de Maceió até aqui e esses 50 minutos estão valendo por 50 horas, por 50 mil horas e tal, porque o programa vai ficar aí eternizado, certo? E eu tô, esse trabalho dessa divulgação do livro está só começando, certo? E eu estou feliz demais com tudo que está acontecendo em torno desse trabalho. E alô, alô, Brasil... Ele é Zé Seton, botando a cara para bater, mas batendo devagar.
Beleza, Zé. Obrigado pela atenção. Gente, volto na próxima semana. Danilo, toca um pedacinho aí. Vamos tocar o que agora, beleza, Zé?
Ah, então...
É um pedacinho de nada.
Então, bota então, a 13, que é o pau de arara de Vinícius e Carlos Lira, mas só que eu começo ela com uma história e depois boto o Jacinto no meio até chegar nos caras. Vem aí.
Eliezer Seton. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, Eliezer.
Coco que faz cocada de coco, que é de coqueiro, é o coco de embolado de um bigada no terreiro. Todos dizem que o coco é seu filho, é seu herdeiro, mas de fato sobre o coco só um fato é verdadeiro. Ele tava em Palmeiras e de lá foi pro mundo inteiro, se encopando com Jacinto nordestino brasileiro. Mané mandou Maria Mateu.
Você escutou Espalha Brasa, trazendo o forró para o rádio.
Você escutou Espalha Brasa, programa independente transmitido na 95,3 FM.